Oi, gente, tudo bem? Antes de começar o episódio de hoje, eu queria agradecer vocês, todo mundo que tem compartilhado os episódios do Inova Agora nas redes sociais e comentado com amigos, enfim. Eu tenho recebido um feedback bem bacana, e isso me deixa muito feliz. E para mim é muito gratificante poder construir alguma coisa bacana para vocês e que vocês aproveitem de uma maneira que às vezes eu nem imaginava. E para atender alguns dos pedidos que algumas pessoas me fizeram, eu acabei abrindo um perfil no Medium para o Inova Agora, que você pode acessar através do endereço medium.com/inovagora. Esse é um jeito mais fácil para vocês terem acesso a todas as pesquisas e links de referências que eu uso para construir os episódios. E também tem uma coisa bacana que eu estou fazendo, é publicar as transcrições desses episódios em forma de artigo. Então, você pode compartilhar no Twitter, no Facebook, no LinkedIn, enfim, onde você quiser, se você gostar do conteúdo. E também é um jeito de espalhar um pouco a mensagem para pessoas que não necessariamente curtem a mídia podcast, mas gostariam de receber o conteúdo que eu estou criando por aqui. E mais uma vez, o endereço é medium.com/inovagora. Se você gosta do conteúdo que o Inova Agora tem feito, que eu tenho feito, saiba que ele é pensado com muito cuidado e ele é 100% gratuito, tá? Então compartilha com os amigos e deixa umas palminhas nos artigos no Medium para que eu consiga atingir cada vez mais gente. De novo, muito obrigada e agora vamos para o episódio. Digamos que hoje é sábado à tarde. Tá chovendo um pouquinho lá fora, tem um café sendo passado na cozinha, tem alguém dormindo tranquilo no quarto, e num canto da sala você tá sentado pelo menos 2, 3 horas, concentrado numa atividade que requer muito foco, paciência e carinho: bordar. O exercício de passar a linha e a agulha pelo tecido, num vai e vem quase interminável, faz você silenciar e se desconectar do mundo ao seu redor. Essa é uma cena que poderia facilmente ter acontecido 1.000 vezes há algumas décadas, mas acontece na minha casa pelo menos uma vez por semana. Isso mesmo, eu, Beatriz, 25 anos de idade, passo várias tardes de fim de semana fazendo algo que muita gente associa com as suas vovozinhas. E olha que eu não aprendi a bordar com as minhas avós ou na escola quando eu era criança. Eu aprendi com um workshop que aconteceu no ano passado aqui em São Paulo. E o mais engraçado dessa história é que eu já fui descrita 1 milhão de vezes como uma pessoa ligada no 220, sempre tive dificuldade de me concentrar em atividades manuais, eu mal sei cortar uma folha reta, sério mesmo, e eu sou um zero à esquerda em desenho. Mas eu me vi num momento da minha vida em que eu precisava desacelerar um pouco, e essa foi a alternativa que eu encontrei. Claro que eu tô longe de ser a única jovem que troca sair de casa, ou passar umas horas vendo Netflix, ou só ficar de bobeira na internet por fazer algo com as mãos. Mas o meu comportamento e o de várias pessoas ao meu redor que observei assim nos últimos meses foi sim o pontapé inicial para o tema desse episódio. Eu sou Beatriz Bulhões e este é o Inova Agora, um podcast que coloca o futuro em pauta hoje. No episódio anterior do Inova Agora, a gente conversou um pouquinho sobre o fator instagramável e como aos poucos o Instagram foi se tornando uma lente através da qual a gente interage com o mundo. Sejamos pessoas físicas ou marcas, o ato de pegar o celular, tirar uma foto, compartilhar um momento, hoje é mais natural do que atender uma ligação, por exemplo. Afinal, cada vez mais pessoas consideram telefonemas algo incômodo, a não ser em questões de emergências, né? Mas as 500 milhões de pessoas que usam o Story diariamente não parecem ver nenhum problema em interagir sem filtro na plataforma. É um fato que os nossos smartphones viraram extensões dos nossos corpos. A gente depende deles para descobrir novidades ou só para saber como é mesmo que chega na casa daquele parente que mora em outra cidade. A gente guarda partes preciosas das nossas vidas nas notas e nos álbuns. A gente conta com os celulares para lembrar de compromissos importantes, enfim. Eu acho que não é nem um pouco exagerado dizer que, em alguns casos, tem gente que desenvolve uma espécie de vínculo afetivo com o celular. Eu mesma só durmo tranquila há muitos anos graças aos vídeos relaxantes que eu assisto no celular antes de dormir, né? É gratidão que chama, como os jovens diriam. Mas uma coisa que a gente aprendeu no episódio anterior foi que essa é uma via de mão dupla. Enquanto a tecnologia, e especialmente as redes sociais, podem ajudar a gente pra caramba, é inegável que ela também pode ser prejudicial à nossa saúde mental em diversos momentos. Vocês querem um exemplo? Em 2015, antes da Apple introduzir o controle de medição de tempo que a gente fica no celular, ou de aplicativos disponíveis para Android fazerem o mesmo, uma equipe de pesquisadores da Universidade de Lancaster, no Reino Unido, publicou um estudo indicando que as pessoas, especialmente jovens de 18 a 33 anos, usam seus smartphones duas vezes mais do que eles imaginam. Isso mesmo. Eles pediram para o pessoal estimar quanto tempo por dia ficavam grudados numa tela. E a ilusão coletiva de, umas 2 horas no máximo, foi por água abaixo quando saíram os resultados da pesquisa. A verdade é que eles ficavam uma média de 5 horas por dia, mais ou menos um terço do tempo em que a gente está acordado, checando os aparelhos também por volta de 85 vezes no dia. Para não dizer que esse é um comportamento exclusivo dos ingleses, eu fui dar uma olhada na edição de 2018 do estudo A Mobilidade no Dia a Dia do Brasileiro, que a Deloitte publica anualmente, né? E nos resultados tinha lá umas coisas parecidas. Por exemplo, 50% dos respondentes admitem utilizar o smartphone em excesso, número que aumenta quando a gente fala de jovens, para 60% no caso de quem tem entre 18 e 24 anos, e 57% para quem está na faixa etária de 25 a 34. Além disso, mais de um terço dos entrevistados sente a necessidade de conferir constantemente o telefone, enquanto que 30% responderam que não conseguem dormir no horário pretendido ou se distraem com o smartphone ao concluir uma tarefa. Esses são números que são um pouco chocantes, né? Eu fiquei um pouquinho, só que nem tanto, porque meio que eu já tinha me dado conta disso várias vezes ao longo do ano passado, em relação ao meu próprio comportamento. Eu passei por aquela síndrome da vibração fantasma, sabe? Que é quando o nosso cérebro fica tão condicionado com os movimentos do celular que a gente sente ele vibrando no bolso quando na verdade não tá acontecendo nada. E aquele tique nervoso de olhar as notificações a cada 5 minutos, aquela fase de chegar em casa e ficar com a cara grudada na tela de dormir. E claro, eu também passei pelas discussões com amigos e até com meu marido, porque eu simplesmente não largava o telefone. Quem me conhece sabe que eu sou e eu posso ser bem teimosa, né? Então, quando apontavam pra mim esse comportamento, que não é nada saudável, a minha primeira reação era sempre de defesa. Não é tanto tempo assim, você tá exagerando, esse tipo de coisa. Só que no fundo eu sabia que eu tava ficando muito dependente do meu celular. Ou de ficar deitada vendo Netflix e fazendo nada todo final de semana. E aí chegou uma hora que eu resolvi dizer chega e admitir que eu precisava fazer alguma coisa manual. Alguma coisa com as minhas mãos que eu pudesse aprender alguma atividade que me permitisse preencher minhas horas com algo que fosse além da rolagem infinita dos feeds. E por que não me proporcionasse alegria ou quem sabe uma renda extra ou a felicidade de alguém que eu gosto muito. E essa história toda que eu contei aqui pra vocês é só pra dizer que foi assim que eu descobri o bordado. Bom, eu não vou contar uma outra grande anedota para explicar como e por que eu decidi bordar, mas o resumo da coisa é que eu acabei fazendo um curso com as meninas do Clube do Bordado em outubro do ano passado, e desde então eu tenho tentado tirar algumas horas por semana para fazer um blackout digital, mais ou menos assim, e me concentrar somente na atividade manual da vez. Para minha surpresa, isso funcionou muito melhor do que eu esperava. Teve uma vez que eu fiquei 7 horas sentada no sofá, bordando um quadrinho pro meu sobrinho. E as minhas costas reclamaram muito depois, claro. Mas eu me lembro de ter ficado bem chocada quando eu olhei no relógio e percebi a hora. E mais ainda, quando eu me dei conta que era a primeira vez em sei lá quanto tempo que eu não sentia a necessidade de pegar o meu celular ou de ficar na internet. Uma matéria da revista Casa e Jardim sobre o crescimento da paixão pelo bordado, que eu encontrei enquanto eu estava procurando material para esse episódio, e ela foi publicada em 2016, apontava que a idade dos bordadeiros contemporâneos ficava entre 25 e 37 anos, e que um fator importante para a conexão com a atividade era justamente essa lentidão do processo artesanal. Na matéria tem um quote bem legal de um artista chamado Felipe Morosini, que é autor de uma série de quadros bordados chamada Pequeno Pensamento Burguês. Ele fala que bordar exige que você se posicione em relação ao tempo e à vida digital. E esse estalo que me deu, assim, do desplugar, me deixou com uma pulga atrás da orelha, né? Seria esse um dos motivos que a gente viu crescer nos últimos anos o número de feiras e negócios criativos feitos à mão e valorizando a produção local? Será que os jovens estavam, mesmo que sem perceber, retomando valores e práticas de tempos mais simples, em busca de um detox digital e da criação de algo com propósito? Eu sou muito curiosa, né? Então eu fui lá pesquisar. E agora eu vou contar pra vocês o que foi que eu descobri. Para testar a minha hipótese, eu fiz um teste simples em um ambiente controlado, o meu Instagram. Sim, gente, eu sei, a ironia toda é hilária, blá, blá, blá. Mas, na verdade, foi bem simples. O que eu fiz foi, certo dia, eu postei uma enquete no meu stories pedindo para as pessoas responderem se elas faziam algum tipo de atividade manual e, em caso afirmativo, o porquê que isso era atraente para elas. Eu vou deixar os prints que eu coletei no artigo desse episódio lá no Medium. De novo, é medium.com/inovagora. E eu vou deixar também ele linkado na descrição desse episódio aqui. Mas para esse momento aqui, eu vou ler alguns dos depoimentos para vocês. Essa pesquisa informal teve 33 respondentes e 52% de respostas positivas. Das 17 pessoas que responderam que sim, faziam alguma atividade manual, 11 me escreveram para detalhar um pouco mais as suas respostas, e algumas delas me chamaram bastante atenção. Teve a Camila, que também é bordadeira, e disse que começou a bordar porque queria fazer algo para diminuir o estresse e sair do ambiente digital. Teve a Isadora, que faz letterings, acessórios, produções e mais um monte de coisa, só com duas mãos, que eu não sei como ela consegue, maravilhosa. Mas ela disse que ficou atraída pelo processo porque a gente já está tão acostumado com telas eletrônicas que às vezes esquece desse jeito verdadeiro de produzir algo. A Alessandra não me contou o que ela faz, mas me explicou que foi motivada pela vontade dela mesma criar alguma coisa diferente e única. E aí tem também Nani, que aprendeu a costurar para cortar custos, aprender uma nova habilidade e ter um hobby. Renata, que também não contou o que faz, mas falou sobre o desejo de presentear as pessoas com algo feito à mão, já que ela acha que assim passa mais carinho. Teve Júlia, que cozinha porque ama e confia nos ingredientes para criar algo delicioso. E por fim, Isabela e Jéssica, que responderam separadamente algo bem parecido. Expressar a criatividade e seus próprios sentimentos. Dá para sentir algumas coisas em comum nessas respostas, né? Tem a vontade de sair do digital e se conectar com um processo manual, lento, natural, orgânico. A tangibilização das emoções de uma maneira criativa. E o ato de presentear ou comercializar é algo feito com afeto, algo que acaba transcendendo as telas dos telefones. Bom, a verdade é que para mim o principal ponto que esses depoimentos que eu coletei têm em comum é o propósito. Esse ato de criar uma coisa com significado, que reflete os seus valores e que não parece só mais um no meio de um feed infinito é super importante para essas pessoas. É como se desconectar para criar fosse, em si, um ato de carinho consigo mesmo, uma forma de self-care que acaba sendo amplificada quando a gente usa esse produto final para presentear alguém, ou até, por que não, criar um negócio. Então, isso ficou na minha cabeça por um tempo, e aí, depois desse meu experimento informal no Instagram, eu resolvi me aprofundar um pouquinho mais na pesquisa para esse episódio, e acabei encontrando uma matéria muito, muito legal da Folha de São Paulo, que falava sobre pessoas que estavam buscando refúgio da loucura do dia a dia da cidade na cerâmica, que é uma arte milenar, e também não é uma coisa que é necessariamente sempre associada com jovens. Na verdade, quase nunca, né? Mas foi nesse ponto da minha pesquisa que eu comecei a entender que essa geração tem buscado, sim, se desconectar do online para se conectar com o real. Mas não é só isso. É quase como se o processo de se desligar do celular e das redes sociais e fazer algo com as suas mãos se tornasse um fio condutor para uma relação mais saudável com a tecnologia. E, claro, gente, aqui eu tô fazendo um recorte geracional desses jovens, especialmente mulheres jovens de uma classe mais alta e que têm possibilidades financeiras e de tempo de fazer uma coisa só por prazer, pra se desconectar e não por necessidade, tá? Não tô querendo generalizar, só pra ficar claro. Mas a matéria da Folha entrevista diversas mulheres que falam sobre esse ato de se desconectar e essa troca da atenção cotidiana pela cerâmica. E aí, os meus trechos favoritos incluem o depoimento de uma arteterapeuta chamada Regina Chiesa, que comentou o quanto chama sua atenção o fato do pessoal mais jovem ser quem mais está procurando workshops na área, no que ela vê como uma necessidade interna da busca de si mesma. Ela é uma mulher mais velha, já nos seus 60 e poucos anos, e ela também falou sobre que, na época que ela começou na cerâmica, tinha muito uma preocupação estética, que a peça fosse perfeita, que o processo era super rigoroso. E uma coisa que hoje é diferente é que se tem uma abertura muito maior para as pessoas criarem mais e se expressarem mais. Ou seja, acaba sendo um outlet criativo para uma pessoa que não necessariamente quer uma peça perfeita de bordado, de cerâmica, de aquarela, enfim, qualquer que seja a atividade manual, mas sim ela quer um momento em que ela consiga expressar si mesma através das suas próprias mãos. Um outro quote que eu achei bacana na matéria é da Fernanda, que é dona do ateliê Noni em São Paulo. E eu queria fazer um parênteses aqui para dizer que eu conheci a Fernanda ano passado numa edição da Feira Jardim Secreto, que rola aqui em São Paulo. E muito antes de começar a abordar e refletir sobre esse assunto, se desacelerar e desconectar como um todo, eu, na época, comprei uma caneca de cerâmica super bonita, e a Fernanda é muito gentil, porque ela explica todo esse processo que eu tô contando aqui pra vocês no meio da feira, assim, sabe? E foi basicamente isso que ela falou pra Folha sobre os workshops de cerâmica que ela faz. Ela falou que criou-se uma referência de que o handmade, ou feito à mão, é uma coisa muito legal. E a maioria das mulheres que procuram fazer o curso dela tem entre 22 e 35 anos, tem formação em humanas ou artes, e muita gente que trabalha em agência de publicidade, na verdade, e chegam até a empresa dela pelas redes sociais, especialmente pelo Instagram. É um pessoal que quer aprender com quem faz, sabe? Com quem criou a marca. E eles seguem a marca e gostam da marca. E eles têm essa vontade de se descobrir através da marca. É muito louco, né? É quase como se eles quisessem um pouco da identidade de quem faz também. Porque tá próximo de quem cria dessa maneira, de quem tem essa visão já um pouco mais desconectada, ajuda a gente a encontrar esse caminho. E esse, pra mim, é um outro lance legal de comprar de produtores pequenos, né? A possibilidade de não só ver e entender de onde veio a peça que você tá comprando, mas de literalmente poder lidar com quem fez. Essa mudança no comportamento de quem produz e de quem consome não vem somente do desejo de uma vida mais desacelerada, um pouco mais equilibrada na questão da conexão. Vem também da vontade de comprar uma coisa exclusiva e de privilegiar produtos feitos de forma mais sustentável. Eu encontrei um quote do professor de sociologia da Universidade Mackenzie, chamado Rogério Baptistini, em que ele fala que essa é uma tendência global para jovens com formação universitária e com amplo acesso à informação. Para ele, a gente está vivendo, de fato, uma verdadeira revolução de comportamento, com as pessoas buscando uma vida cada vez mais orgânica e mais plena de sentido, e que não seja baseada apenas na instantaneidade do momento. E daí isso é muito bonito, né? Então, eu fui no Instagram fazer uma busca rápida, só para ver o que encontrava com hashtags que falassem sobre esse movimento. Então, a hashtag Compre de Quem Faz, hoje, está presente em mais de 1 milhão de fotos. Em novembro de 2016, esse número era de 91 mil. Então, em 2 anos e meio, deu um salto gigantesco. Já a hashtag Compre de Quem Faz pulou de 66 mil ocorrências em imagens para 176 mil. Então, não tem dúvida de que a comunidade handmade encontrou seu nicho aqui no Brasil, né? Se tem uma coisa que ficou clara para mim, foi que essa tendência de comportamento atrelada ao resgate das artes manuais ocorre graças às inovações tecnológicas e às redes sociais, que permitem que a gente aprenda, compartilhe e consuma com propósito. Seja com bordado, cerâmica, cozinha, costura, enfim, a relação com a tecnologia é fundamental para essas atividades. Porque desligar e desconectar são pilares importantes para criar e entrar em contato consigo mesmo. Mas esses jovens artesãos utilizam a internet como um grande eixo de desenvolvimento do trabalho, né? O interesse pode começar no Instagram, por exemplo, e partir para assistir tutoriais no YouTube, ou fazer um workshop com as marcas artesanais já estabelecidas, que foi basicamente o que aconteceu comigo e o Clube do Bordado. E daí começa uma troca e um compartilhamento de conhecimentos, referências e experiências nas redes sociais que acabam sendo utilizadas como meio de exposição e ou comercialização dos produtos. É como diz a Samantha Shaw, que é fundadora da associação canadense Makers Movement. A tecnologia abastece o movimento do feito à mão. Um tema que é recorrente aqui no Inova Agora é o equilíbrio entre o online e o offline, quando as linhas entre essas duas coisas estão cada vez mais tênues. No episódio de hoje, eu acho que isso não é diferente. O aumento do interesse nas artes manuais que a gente tem observado não significa necessariamente um declínio do interesse na tecnologia. Muito pelo contrário, né? As redes sociais muitas vezes são aliadas no processo de aprendizado e monetização desses negócios, ou no caso de ser só um hobby, na hora de encontrar pessoas que também compartilham do mesmo interesse que a gente. A questão, eu acho, é muito mais sobre saber desacelerar para absorver o melhor que a internet tem a oferecer e unir esse momento com a criação de uma coisa significativa, que depois vai encontrar seu lar em uma comunidade digital de pessoas que compartilham do mesmo pensamento. É muito mais sobre, acho que, equilíbrio dessa nossa vontade de se conhecer melhor e de passar menos tempo na internet e de diminuir os efeitos ruins que as redes sociais têm com o que elas têm de bom para oferecer, que é basicamente essa cultura de comunidade, esse grande hub de aprendizado que a gente pode encontrar, e um outlet que as pessoas estão encontrando para isso é um resgate das artes manuais. Porque fazer uma coisa à mão e depois divulgar através dela é a maior prova de que desconectar para conectar é um caminho saudável que nos permite encontrar maneiras de equilibrar nossa necessidade de ir mais devagar na vida real com uma vida digital quase sempre muito frenética. O Inova Agora é produzido, editado e apresentado por mim, Beatriz Bulhões. Todos os links utilizados para construir o episódio de hoje estão no artigo do Medium, que você pode acessar através do medium.com/InovaAgora. Se você tiver algum feedback ou só quiser apoiar o projeto, não se esqueça de seguir o Inova Agora nas redes sociais e compartilhar os perfis com os amigos. O endereço nas duas é @InovaAgoraPod, tanto para Twitter quanto para Instagram. Muito obrigada por ouvir e eu espero você no próximo episódio.